Tá ouvindo meu ventilador ainda?
Sim.
Ô, oh,
calma, caceta. Parou o barulho do ventilador?
Não, parou.
Não sei. Kaique, tira o bagulho de tomada aí, por favor.
Ah, caralho.
O que você quer?
Aí, ó, o Kaique.
Pronto. Já tirei.
Tá, dá pra ouvir o ventilador ainda.
É, só você fica com o terceiro. Eu me fodo aqui, né?
Quem vai trocar o bagulho pra você? Você
vai gravar ou vai ficar discutindo?
Calma,
você não é o host dessa bosta?
Eu tô tentando ficar de uma forma confortável pra não ter que ficar
na minha. Senta na minha rola pra ficar confortável.
Cai, para no letargo.
Ah, é, Bill, vai no ponto de ônibus fazer rapel, vai.
Vocês estão me ouvindo?
Hostil.
É, sim.
Segundo Michaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui.
Eu sou o Rafael Almeida e comigo hoje o nervosinho do Kaique Xavier.
Opa, tô aqui, o Rafael Almeida.
O bêbado do homem, né?
Tamo do caralho, tô aqui pra resolver essa porra.
A linda da Emanuele Nogueira.
Gente, Emanuele, não é essa Emanuele.
E tirando, eu tomei um tapa.
Opa, isso aí, o Rafael também me irrita.
Caralho.
Irrita até Emanuele, hein, filho.
O Almir falando filho me irrita, caramba. E hoje, aí, depois de um ano e pouco, Matheus, 1 ano e 6 meses, sei lá.
Quase 2, eu acho.
A primeira e única até agora gravação que o Curva de Rio já perdeu, a gente vai tentar fazer um remake, ou, sei lá, a volta dos que não foram. Coisas que irritam.
Exato. Coisas que nos irritam. Ou irritam nos.
É, me irrita muito quando o Matheus perde a gravação de podcast.
Matheus perde, né? Tá, realmente fui eu que perdi, eu não posso negar esse ponto, mas não tinha backup.
Sobe a música, vai, Matheus. Para de estar aqui. Então, eu lembro muito bem, como se fosse ontem, o dia que o Matheus perdeu a gravação. Dia a gente acabou gravando, a gente gravou, né? A gente nem grava mais o Curva de Rio aquela gravação. A gente saiu pra beber todo mundo juntos. Eu lembro que o Matheus tava meio cabisbaixo, tava meio triste, assim.
É.
A gente falou um pouquinho do podcast, ele meio, não, tá legal. Daí quando a gente tava indo embora, esse filho da puta vira pra mim, então, cara, a gravação de hoje. Não teve.
Exato.
Foi quando eu falei que eu escapei do acidente.
Não, Almir, não foi.
Ai, caralho. O Almir já escapou de acidente, já fez rapel no ponto de ônibus. O Almir é foda.
Não. O Almir sabe disso. Quando ele foi falando com o Vini, eu falei, mano, eu tô aqui, louco, bêbado, eu não ia vir nessa porra. Aí eu escapei de acidente de carro, bandeirante, e eu vim e resolvi entender.
Pera, você escapou.
Se eu não tivesse escapado, você ia morrer.
Claro, faz todo sentido.
Você que é forte.
O negócio que me irrita é quando o host não rosteia o programa, cara. Eu fico meio puto fato, com isso.
A gente tá batendo papo aí, porque não fica uma pera pessoa.
Ah, não sei, cara. Você
é uma pérdida do programa, seu bosta.
Você quer que o host vire o Kaique?
Não, cala sua boca. Mas, lembrando aqui, ó, depois, nesse mesmo dia, foi até aquela história que a gente acabou não contando no episódio de medo, né?
Putz, foi no mesmo madrugada seguinte, né?
Foi exatamente na mesma sequência de fatos ali que foi acontecendo esse tipo de coisa.
Caramba, rapaz, tanta coisa se unindo assim, né? Eu ia falar que é uma puta coincidência, mas pensando que são as mesmas pessoas na mesma situação, nos mesmos lugares, não é coincidência. Só porque é mesmo, não tem outro jeito.
É, exatamente.
É. Ah, que coincidência. Não é, cara. São as mesmas pessoas na mesma situação, não é coincidência.
É o mesmo ciclo de amizade, né?
Caralho.
Pô, vamos começar então falando daquela coisa universal que irrita todo mundo, que são velhos que andam na frente na rua. Acho que a gente até chegou a falar disso no episódio lá sobre velhos, né? Eu acho que vale a menção aqui novamente, porque parece que velho, eles ficam se juntando e combinando de ficar entrando na frente das pessoas na rua.
É, pra gente poder tirar, não falar só de velho, eu vou adicionar na mesma categoria pessoas andando em shoppings, que elas automaticamente perdem duas marchas de velocidade quando entram no shopping.
Ah, é loucura.
Não, pessoas andando em trio.
Também.
Todo espaço na sua frente.
É, isso é verdade. Pessoas andando em geral, né, na sua frente já incomoda.
Não, mas tem aquele filho da puta, ele vê que você quer seguir um caminho mais rápido.
Acho que qualquer grupo com mais de duas pessoas, a galera entra no consenso que ela tem que andar mais devagar e tem que atrapalhar a vida de alguém, né?
Não, mas tem aquele filho da puta, ele vê que você se preparou. Vamos pegar um consenso, tá no metrô. O metrô abriu, falou, vou estar atrasado, quero chegar no trampo agora no horário. Começou a filho da puta, tá na tua frente. E olha assim pra sua cara e fala:
provavelmente você já foi essa pessoa que ficou na frente de alguém. Você
não, mano, porque eu sou o coach.
Não.
Eu já guiei pessoas a falar, mano, vai. Eu fico assim, eu sou um...
Você não é coach porra nenhuma, vai tomar no cu.
Você fica com raiva? Você fica com raiva?
Assim, a pessoa... Normalmente a pessoa fica distraída e entra na sua frente. Acontece que normalmente você só vai perceber isso quando você tá com pressa também.
Sim.
Não. Você é o filho da puta que fica na frente. Você é o filho da puta que fica ali, ó, barreirando. O guardião da porta do metrô. O guardião.
Enfim, ali na empresa que a gente já... Que eu e a Marvel trabalham, ele com o Matheus já trabalhou aqui. O
Kaique também já trabalhou aí.
É verdade. Todo mundo já trabalhou nessa porra. Só o Amir aqui, não.
Mas o Amir fez rapel.
Exato, aí é um diferencial.
Principalmente quando você tá voltando do almoço ali, normalmente você tá com pressa, sempre tem aquela galera que tá com aquela mãozinha na barriga, sabe? Ainda acabou de comer, pancinha cheia, andando bem devagarinho, e tem um corredor bem estreito assim, fica aquele filho da puta, né?
E ele fica rindo, né, de alguma piada bosta e dá aquela risada escandalosa, né? E aí você quer passar e o cara fica rindo, você acha que tá rindo da sua cara. É uma situação muito escrota.
Principalmente no horário do almoço. Quando você está chegando atrasada no trabalho, você não consegue passar. Porque as pessoas estão chegando, voltando do almoço e não caminham. Elas estão desfilam.
Não, mas no Tietê a gente rola ainda aí.
No Rio?
Quando você pega o barquinho pra sair de
Osasco. Você tá nadando em volta de um monte de merda, né? É normal.
É, a merda não deve ser passar.
No Tietê ainda rola isso, mano.
O cara nadando, o Michael Phelps na frente dele, você nadando mais rápido que o cara.
Cara, eu não sei se vocês já pararam pra notar o que acontece com... As pessoas se adaptam, né, às situações. Então, por exemplo, pelo menos eu ando muito sozinho entre lugares. Tipo, de um ponto a outro. E você se acostuma a andar no meio de um monte de gente. E como se fosse um motociclista no meio da rua, você vai
acostumando.
Exato. Você aprende a fazer isso. Só quando você é um maluco que tem mais 100 quilos, igual o Rafael ou eu, por exemplo, não adianta você fatiar, porque você fatia e vai derrubando as pessoas de um lado pro outro. Eu faço muito isso, cara. Eu não peço mais licença.
E aí você é o escroto.
É claro.
Você vai derrubando, isso não acontece comigo, não.
Vai derrubando?
Eu não saio jogando rank por aí, não, cara.
O Matheus acha que era o Double Dragon. Vai andando, vai batendo e o pessoal vai caindo.
Não, e esse filho da puta desse Matheus, a gente foi pra Curitiba recentemente. Eu nunca andei tanto na minha vida. Eu viajei pra me foder mesmo, sabe? Da puta. Não, vamos até ali, 4 km de distância, dá pra ir andando tranquilo. Eu falei, porra, com aquela chuva, meu pé molhado.
Eu perguntei mais de uma vez, pra vocês é tranquilo? Manu falou, tranquilo. Você falou, tranquilo.
Pra mim, super tranquilo.
Exato, e ela não tá reclamando.
Ô, Kaique, sabe como que é quando a pessoa pega e tipo, faz aquela pergunta, forçando você a dar a resposta que ela quer? Vamos até lá andando, tranquilo, né? Tá tranquilo.
Não.
Se você reclama, porra, tá falando sério? Vamos andando mesmo.
É coercitivo, então,
coisa. Tipo, eu cheguei. Nossa, cheguei à noite no rosto lá com o pé encharcado, com gado, parecia um pé de velho. Nossa, que desgraçado. É, o Matheus me irrita pra caralho.
Cara, a chuva irrita. Quando você tá na rua.
Chuva irrita, mas eu aceito ela porque quando tá chovendo não tá calor em geral. Faz calor antes ou depois, mas durante a chuva não fica tão quente.
Mas você não pode sair, cara.
Ah, claro que pode, cara. Qual o problema de se molhar?
Não, problema nenhum, cara, mas é incômodo, eu não gosto de tomar chuva. Você gosta? Você sai?
Quando
tá chovendo, você fala assim, eu vou andar agora.
Vou.
Ah, tá sol, não vou andar, mas começou a chover, vou andar.
Tranquilo, eu espero começar a chover pra sair de casa.
Que filho da puta.
Ô, mano, eu tô vendo o bagulho aqui, fanático pro Johnny Depp.
Ih.
Johnny Depp fez rapel também no ponto de ônibus?
Não, o bagulho aqui, fanático pro Johnny Depp.
Gente que não consegue controlar o alcoolismo também me irrita, cara.
Tá aí, Malmir e Rafael. Essa foi a melhor resposta, velho.
Mas essa categoria de pessoas andando na rua tem aquela categoria de pessoas que estão indo na sua direção. Elas veem que vão esbarrar em você, não se move um centímetro pro lado, você que tem que ter todo o trabalho de se mover. Eu acho que eu sofro muito com isso, que tem gente que não se move mesmo, e eu me sinto meio que na necessidade de não esbarrar nas pessoas, que eu não gosto de tocar em pessoas, sabe?
É o famoso tromba-ombro no shopping, né? Aquela coisa.
No shopping.
Você tem que ficar desviando, né? Fazendo aqueles dodge no shopping. Porque nego não presta atenção e vai bater no seu ombro e vai deslocar. Parada.
Não, e a pessoa, ou ela tá muito distraída, ou ela tá vendo o que vai acontecer e fala, bom, o cara vai desviar de mim. E ela não
se... É, exatamente.
Assim, se a pessoa se movesse um pouquinho e você se movesse um pouquinho, seria ótimo, mas a pessoa deixa pra você todo o trabalho, sabe?
É tipo Death Proof, sabe? Quando os carros vão bater.
Sim.
Essa categoria de desviar de pessoas, não, eu até sou boa, porque eu só tenho 1,58m. Só tem
55 quilos. Então, ah, nossa, olha aí. Que autopromoção é essa? Eu não entendi.
Eu só peso 3 vezes o peso de Emanuele, né?
Baixo dos braços.
Pessoas que falam óculos não são iguais.
Ah, mas aí você se ferrou, mano. Você passa debaixo do braço, o nego tá com aquele sovaco. Petendo, né?
É coisa rápida, dá tempo de ir.
Ah, mas tem vez que não assim, cara.
Nossa, aquela goteira ácida, né?
É.
Bom, indo nessa onda aí, então, de pessoas irritantes em ambientes urbanos, transporte público. Volto, caralho, a gente só fala mal de velho, né? Tudo que a gente vai falar aqui parece que envolve algum velho em algum momento. Mas, transporte público, a princípio, que coisa que irrita? Além daquela música alta que o funkeiro... Se bem que hoje em dia, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, acho que acabou um pouquinho isso. Não tem mais o funkeiro ouvindo música alta.
Ah, deu uma diminuída.
Diminuiu bem, né? O pessoal começou a comprar fone de ouvido.
Ah, também vende no trem, R$5?
R$2. Eu vi por R$2. O
que incomoda agora no sul de São Paulo é por pé.
Protesto dentro do transporte público? Eu nunca vi, cara.
Não.
Como que é? Pula catraca, fala, não vou pagar essa porra. Não,
mano,
Dilma.
Você só anda de metrô, porra.
Pega o trem também, pega o ônibus.
Não. Quem pega
não, ônibus, não pego.
Você pega ônibus?
Pego.
Você sabe o que é ônibus?
Não, o que é? Eu quero fazer rapel. Isso eu quero saber, mas eu faço rapel.
Você pega o ônibus, tal, você tá de boa. Tem gente que fala, mano, ó, tal, você calcula o seu tempo. Você sabe o tempo do trânsito. Fala, mano, ó. Aqui deu trânsito, vai dar uns 10 minutos que eu vou estar no serviço. De repente, tem uma manifestação de qualquer bosta, tá ligado? Você não sabe o que é.
Ah, mas aí, então, no caso, não seria uma manifestação dentro do transporte público. Pensei que a galera tá aumentando seu ônibus com placa.
É.
Quem traz no ônibus, pô?
O cobrador ia falar 3,80. Cara, primeiramente, fora Temer. É, não dá, né?
Vai ser R$3, cara. É 3,80, né? Não foi pelos 80 centavos ou algo desse tipo.
É, não, é só pelos 20 centavos.
O que me deixa puto? Essa porra aqui, cara, já nem tá. O que acontece com ele?
Mas já te botaram uma roupa do PT pão com mortadela e te fizeram protestar alguma vez?
Nossa.
Que colocaram terno e deram uma placa vai, Bolsonaro?
Já comeram o seu cu e falaram pra você apoiar o Jean Willis, já?
Eu acho que já fizeram isso com você, rapaz.
Ai, meu Deus.
Cara, tem um problema no transporte público que vai além dos que acontece dentro. Não é questão de ficar cheio e tal, é o normal. Só que tem a questão do atraso também. As coisas, quando a porra do ônibus atrasa, pelo menos depois, tipo, das 10 da noite, tipo, se eu não pegar o ônibus 10h10, o próximo é só 10h40. Então é meia hora esperando essa merda também. Você vai ficar por 2 minutos, você perder ele, você perde meia hora em seguida.
Ah, não sabia que acontecia esse tipo de coisa aí na Europa brasileira. Demora meia hora pra passar um ônibus, né?
Puta, é, Europa,
dependendo do lugar, sim, cara. É.
Por que
você
não anda?
Porque são 5 quilômetros.
É verdade, o curitibano não pode andar?
Na chuva. Espera chover, Matheus. Fica 10 horas dentro de casa, dentro do lugar que você tá, espera chover meia-noite, aí você anda. Fala, agora eu vou.
Acho que nessa categoria aí de coisas de transporte público, pessoas com alimentos que cheiram no transporte
sim.
público.
Sim.
Alimentos que cheiram.
Cara, aí em São Paulo, pelo menos, acho que a esfirra do Habib's é o ápice, né? A pessoa vai levar pra casa no fim do dia e 3 ônibus atrás tá sentindo cheiro.
Eu já queria um nível de tolerância pra esfirra do Habib's, porque eu sinto o cheiro, já me dá azia na hora, já sabe quando você acorda. Você tá dormindo e antes alguém entra com a esfirra, você já acorda desesperado. O que tá acontecendo?
Cara, eu falo pra vocês que não me incomoda tanto a esfirra do Habib's, nem pista do Habib's e tal. Mas quando o nego come aqueles, aquelas coxinhas, aqueles salgados que comprou na estação, sabe?
Uhum.
E tem aquele cheiro azedo, cara, ali é foda. Ali me incomoda.
Ali cara, é um problema.
De pão de queijo também?
Sim.
Estação de trem aqui em Santo André, que tem um cara que vende lasanha perto, né?
Isso é novo aí?
Não, estação de Utinga ali, cara.
Ah tá, beleza.
Eu não sei se tem na barraca, é um cara que parece com o Lenine que faz o lasanha, cara.
Mas eu acho que o pior mesmo é o pão de queijo, cara. Que o negócio fede e não sai mais, cara.
Nossa. É pão de queijo de estação, porque outros pães de queijo não tem esse cheiro. É pão de queijo de estação. Eles devem fazer com chorume que fica embaixo do trilho pra ficar daquele jeito. É a única explicação, cara.
Porque, mano, é incrível aquele negócio, velho. É absurdo aquilo. Sei lá, o cara usa meia pra dar um tempero, não sei.
Vou só aproveitar que o Matheus falou chorume. É, Douglas Ganso, queremos você aqui, hein?
Tá bom, é justo. A gente tá falando de transporte público e eu vi aqui na pauta um outro tópico. Que é a formação de fila em cinema com lugar marcado, e não só em cinema, sem querer elitizar o programa, mas também vão colocar em aeroporto, cara. Fila pra entrar em avião é uma das coisas mais estúpidas e irritantes que eu já vi na minha vida. É muito escroto você fazer fila pra entrar num avião sendo que você já tá na sala de embarque e os lugares são marcados.
Ah, cara, mas aí dentro do aeroporto eu acho que todo mundo quer meio que entrar ao mesmo tempo. Quando abre lá o portão pra você poder embarcar, todo mundo vai querer entrar, né? Ninguém vai ficar ali. Né? Acho que faz sentido ter a fila. Senão fica desgovernado.
Mas assim, quando você vê que tem duas pessoas, não vai lá junto delas pra entrar logo em seguida.
Exato.
Isso vai formar uma fila irritante, cara. A fila dá a impressão que você tá atrasado. Sei lá, que porra.
Mas acho que no aeroporto não é normal, assim, não tem problema. Acho que dentro do cinema com lugar marcado, ok. Os caras seguram até o final pra...
Não.
Cara, não faz sentido. A sala de embarque abre pra você comprar a passagem uma hora antes do voo. Você pode entrar no avião, dependendo se já tá disponível ou não, em cerca de 20 minutos antes do avião sair. Se for um avião realmente grande, vai abrir coisa de 40 minutos antes. Se for um avião da Azul qualquer, que cabe 200 e poucas pessoas, aí é 20 minutos antes. E cara, na boa, você já tá na sala de embarque, tem um sistema que chama check-in, que sabe que você está lá. Se você não entrar no avião, ele não vai decolar sem você, cara. Se você já deu o check-in.
Não,
não
existe
a
possibilidade.
Se você já fez o check-in.
Se você entrar no avião com ele em movimento, né? Você tem que correr, acompanhar ele. Calma aí, segura aí, subir, né?
Se você fez o check-in e tá na sala de embarque, eles não vão simplesmente, opa, deu aqui o horário, vamos voar. Eles vão fazer a checagem automática e vão chamar você, cara. Você pode esperar por isso.
Mas eu já vi vezes em que as pessoas quase perderam o voo, não chegaram a perder, mas não teve esse controle aí não, cara.
Eles chegaram a chamar no rádio?
A pessoa que teve que ir atrás, não chegaram a chamar. Eu vi as pessoas desesperadas lá, tanto que a mulher da Gol, da TAM, sei lá, falou, olha, teve que passar um rádio pro piloto, alguma coisa assim, falou, segura aí que tá indo mais gente agora que chegou. Okay. Mas assim, voltando à questão da fila, cara, eu acho que quando abre lá, porque assim, o avião chega, dá aqueles minutos pra ele acoplar lá naquele negócio.
Finger.
Isso, e aí começa lá, forme a fila, galera preferencial, galera até o número 20, dá 150 e pouco, sei lá.
Uh-huh.
E aí forma a fila. Aí eu acho que tá ok, porque aí vai, só tem uma aeromoça, vai, uma ou duas, pra conferir a passagem de todo mundo, lugar, nome, essas coisas, e vai. E aí, naturalmente, vai formar uma certa fila, acho que aí não tem problema.
Desculpa, eu olho as pessoas na fila, espero ela acabar, quando tá faltando 3 minutos, eu me levanto e entro, sem ninguém, simplesmente.
Também.
E faz questão de mandar uma foto pessoal de todo mundo e falando, olha o bando de otário na fila ali, só pra poder me sentir melhor.
Não tem a desculpa da galera querer usar o compartimento da bagagem de mão, não?
Mas todo mundo pode usar, cara.
Não, mas e se alguém colocar uma mala muito grande e você não conseguir colocar?
Você não pode entrar com uma mala muito grande no avião.
Tá bom. Kaique, não tem como defender. Kaique, realmente, desculpa. Não faz sentido.
Não, precisa pedir desculpa pra mim, cara. Eu não tenho nada a ver.
Fazia fila?
Não, não é que é justo, é que eu consigo compreender a formação da fila quando chega o avião. Eu consigo entender porque tem uma fila e não me incomodar.
Compreender, eu compreendo tudo.
Burrice humana, cara, eu entendo burrice humana.
Exatamente, não me
Você compreende as ideias do Bolsonaro?
Compreendo,
eu compreendo, cara, perfeitamente. As coisas serem estranhas, eu compreendo tudo isso, cara, tranquilamente. Mas ainda assim irrita, tá ligado?
Continuo julgando e me
Vou julgar do mesmo jeito.
Eu acho que não precisa formar uma fila antes, mas na hora que o pessoal vai entrar...
É, exatamente.
É natural formar uma fila, ninguém vai isso aí...
É verdade, se o cara já tá fazendo a fila antes do avião chegar, aí eu acho burrice.
Aí não é.
É, agora o avião entrou, Tinder lá já tá liberado, pode ir? Aí vai aí, pessoal, tranquilo, acho que não tem grande problema.
Vai entrar um, eu tô falando...
Porque no final das contas, sempre vai ter aquele Zé Mané que vai ficar de pé procurando um assento. Não, é aqui, não, é do outro lado, aí não sei o que, sempre vai
que
ter.
Que é muito difícil contar, né? Tipo, não vai ter 1, 4, 8, vai ser 1, 2, 3, 4, sempre, não tem exceção.
Mas se eu falar pra você que eu tenho dificuldade, às vezes, pra ter um avião e achar meu assento. É muito complexo aquele sistema de assentos, A, B, C, 1, 2.
Esse sistema numérico crescente é muito complicado, velho.
Nossa, cara, aplicado naquela realidade, nossa. É pior que o teorema de Pitágoras, cara. É louco.
Rafael saiu de São Paulo esse ano, cara. Não tinha nem saído do estado antes. Porra. Isso me irrita também, cara. Vou jogar aqui na cara. Medo de...
Você nunca viajou?
Mais ou menos, cara. Medo de viajar. É um bagulho que não faz nenhum sentido pra mim e irrita pra caralho. Fico feliz que pelo menos esse ano com o Dave Curitiba consegui trazer o Rafael pra cá e fiz o Luquinhas viajar de moto, sozinho. Porque não tinha conseguido fazer isso ainda também.
Você fez ele viajar de moto? Você saiu de Curitiba, na chuva, veio aqui, chegou pro Luquinhas, falou, pega essa moto e viaja.
Eu dei um teto pra ele, cara, simplesmente, quando ele chegasse aqui.
Ah, ele foi pra Curitiba aí?
Sim, sim, veio pra cá. Beleza.
Legal.
Enfim, ele não tinha onde ficar.
Antes de eu ir pra Curitiba, eu desisti uns 3 dias antes.
Dois dias antes.
Sim, sim.
Eu fiquei apavorada e eu falei, não vou. Aí, dois dias antes. Aí, no dia da viagem, eu decidi ir.
Pois é, medo é uma coisa irritante, de fato. Mas é compreensível, como a gente tava falando da fila, é a mesma coisa.
Ah, eu tenho vários medos. Tem medo de borboleta, por exemplo.
não, porra, mano. Eu conheci um jogador.
Você tá com o Rafael?
Eu conheci um jogador de bola, velho. Jogador de
borboleta?
Não.
Essa borboleta que jogava bola.
Já tem que jogar borboleta.
Fazia Rafael, jogava bola. Essa era a legal.
Mano, pensa. Um metrô, um metro e meio, um metro e noventa.
Um metro e meio era não.
É o neguinho no máximo, né?
É o Robinho? É o Robinho lá. Ela tá pra cima da
minha cara. O negão olhou pra minha cara e viu a mão pulando pra direção dele. Eu falei, ô negão, o que aconteceu? Por quê? Vou embora. O quê, velho? Esse bicho tá vindo aí. Mano, só tem uma borboleta. Isso mesmo. Porra, mas tô com o filho da puta, mano. Você tem medo de uma borboleta, velho. Ô, Rafael, você vai ficar com isso. O negão. Mas era jogador de São Paulo.
Era o Raí Richardson.
Aí, negão.
Eu conheço só esses dois, desculpa.
Quem que é? Fala o nome aí, dá nome aos dois.
Eu vou falar o nome do moleque.
Não, Matheus, coloca o Pi aí, vamos lá, fala com
a eu não vou falar o nome do moleque, não.
Mas não tá no ar, não é ao vivo, porra, vai ser editado depois, fala o nome aí.
Eu não lembro o nome do moleque, velho.
Ah, é seu amigo e você não lembra o nome.
Não, mano, não é amigo meu, é amigo da minha filhinha aqui, velho.
Ó, uma coisa que me irrita é gente mentirosa, velho.
Gente inventando história, né?
Então você vai enfiar o seu cu no vaso e vai se jogar dentro.
Contador de caos me irrita, velho.
Não, mas o maluco era do São Paulo mesmo.
Jogador de São Paulo sem nome tava com medo de borboleta. Tá certo. Vamos acreditar no homem, né? Mas o medo do Emanuele de borboleta eu já vi e foi bizarro, velho.
Uma pombinha brava. Ela cega!
Exato, isso ela que eu ia falar. Ela cega.
Ela cega.
Ela cega.
Ela cega.
Vai pra cima de você. Ela nem foi barata, filho. Ela corre de você. Rato corre de você.
Tucano, tá beleza, Tucano.
Nunca vi o Tucano. É igual.
Você não viu a campanha eleitoral de 2014?
Cara, admito que eu tava esperando por essa, cara.
Barata, enquanto ela tá no chão, é tranquilo.
Rinoceronte também, né?
Cobra, eu não tenho medo de cobra,
você
não vai de
cobra. E vamos levar o restaurante, não tem uma finca, é importante.
Vamos lá, outra coisa que irrita pra caralho, carro com aquele som engraçadamente potente, que normalmente passa tocando uma música de péssimo gosto, e aí assim, música que eu não gosto.
Independente do gosto, cara.
É.
Não faz filho da puta mesmo, que vem na minha casa toda.
Cara, na boa, tanto faz a música mesmo. Essa criação do grave do subwoofer foi uma desgraça quando começaram a vender isso comercialmente. Porque você pode não ouvir a música até, só que o grave chega nessa merda e fica trepidando a parede.
É, você chega aquele...
Exato.
E só fica aquele barulho escroto na janela. Cara, tremendo, né?
É quando o vagabundo não quer, você quer que ninguém ouça a música que ele tá ouvindo. Ele tá no carro, mas o carro faz. Parece que o carro vai explodir em qualquer momento, tá ligado? Porque o bagulho faz.
Não, se o cara tá mantendo o vidro do carro dele fechado, menos mal ainda. O problema é quando o cara realmente sai com um som desgraçado estourando pra tudo quanto é lado e...
Mas quando o carro coloca o som pra tudo quanto é lado, ele não tá aguentando mais.
Ele faz aquilo pra mostrar, né? A base disso, deixar o carro tocando som, originalmente era dentro das favelas pra definir qual espaço de cada traficante. Começou assim. Então aqui vão ver esses carros. E a partir do momento que chega esse som, é a área desse cara. Só que eu não sei se ficou barato ou se todo mundo quis fazer que perdeu esse ponto. Hoje todo mundo quer... Pois é, todo mundo que tem o som acaba indo...
Na verdade, Matheus, o esquema de sair não era nem para definir, nem para definir. Era o cara que queria uma banca. Cara, o cara queria chamar uma mulher, o rolê. Então o cara ia lá, botava um som, foda. E o som do cara, quando ele colocava no rim, tremia o vidro. Deixa você colocar o som no rim no seu carro, tremeu o vidro.
Calma aí, nessa ordem, então tremeu o vidro atrai fêmea.
De alguma maneira funciona.
Na mesa vagabundo. Pessoa acontece.
No Jurassic Park, quando sai o T-Rex e o vidro tá mexendo, sim, ele estava atraindo mulheres pro cinema.
Exato, exatamente.
Apesar de T-Rex ser uma porra, mas o vagabundo pensa mesmo cálculo.
Do T-Rex. Eu vou sair de uma jaula e acabou a energia da jaula.
Da prisão, você quer dizer, né? Uma das poucas vezes que eu realmente cogitei o assassinato foi por causa de barulho.
Uma das poucas vezes.
Umas das, né? Algumas.
Um faz rapel e foge de um acidente. O outro cogita assassinato por causa de barulho.
Sim, exato. Já cogitei muito assassinato por causa de barulho. Muitas vezes. É uma coisa que realmente irrita.
O homem falou faz um pouco de sentido, porque...
Agora eu quero ver que ela vai falar.
Agora vai ser louco. Não, manda aí, Manu, por favor.
Eu falo que eu vou bairro lá, tipo, é aquele bairro que os carros ficam na calçada e o pessoal anda na rua.
Nossa senhora, é invertido?
É, exatamente.
Muito invertido do Stranger Things.
Dirigir naquele lugar lá da raiva, porque a galera fica andando no meio da rua, foda-se mesmo.
E o carro vai na calçada?
Não, fica estacionado na calçada. Eles não param o carro estacionado na guia.
É rua estreita, sabe?
Os caras andam, tipo, de carro rebaixado e som alto pra atrair os olhares dos outros caras e das meninas da rua. Realmente, é, infelizmente, pra bem e pro mal, ou pro mal dá certo. Mas, é, o que o Almir falou, realmente acontece. Aí eles colocam o som alto pra chamar a atenção mesmo.
É o modo pavão.
Exato. A diferença do pavão é que você escolhe olhar pra ele, ou pelo menos você pode ignorar. Agora o som não, você não tem como ignorar, cara. Só o assassinato funciona.
É, o barulho também me irrita.
Ah, mas me mim que essa porra reflete, essa porra bate no... Essa porra tá vindo aqui.
Caralho.
Contador, foi a primeira vez que ele falou essa porra.
Papo feio, cara.
Tá anotando.
Como que é? A porra bate em você e gruda?
Tal qual muda no seu cu.
Taradinho. Mas fala aí, ô Matheus, que conta uma história aí que você...
Não tem muita história pra contar, cara. É sempre a mesma coisa.
E tem história lá dos seus vizinhos que você não gostava?
Qual deles? Já tive tanto vizinho idiota, cara.
Restaurante lá que você fazia barulho de madrugada?
Sim, cara, normal. Vizinho que coloca o som qualquer hora do dia. Não existe diferença de hora, né? Qualquer horário que entrar na casa já é crime. Sempre teve, desde vizinho com carro, vizinho com som. E a idiotice e a ignorância é o principal problema. E você tentar falar uma vez com educação e falar, não, tá dentro da minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Sei lá, tá um carro na garagem e mais chega na minha casa. Foda-se, deixa que coisa. Já bati muita boca com o vizinho por causa disso.
Na luz do dia, a pessoa pode fazer um barulhinho aí na casa dela e se vazar um pouquinho, realmente não tem o que fazer, cara.
Independente da qualquer coisa, é invasão. Tanto faz. É, tá invadindo a casa.
Mas quando é no meio da noite, o bagulho reflete, né, assim na vila, o que acontece? Eu tô aqui, de repente, os caras estão lá no facadão, na rua do córrego, bate, reflete, o prédio e volta pra mim, 3 vezes pior.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um carro aí.
Não.
Ele fica o som
da
rua do córrego Tietê, que você faz o rapel. Sai o som do carro em formas de ondas supersônicas, bate do prédio mais próximo, que funciona como um satélite, e rebate pra você 3 vezes mais forte.
Cara, foi exatamente isso que ele falou. Foi exatamente isso que ele falou, cara. Parabéns.
Se você patentear essa ideia de rebater nos prédios e voltar o sinal de Wi-Fi, por exemplo, não vai ser o Elon Musk de Osasco, cara.
O som vai em link moto perpétuo, ele vai aumentando. Ele vai embora.
É. Olha só, o Almir, ele tem um amplificador gigante, que é um prédio. O cara liga o som, a cidade inteira ouve. Caralho, mano.
É tipo o cara chegando.
Eu já entendi por que os caras explodiram o World Trade Center. O som tava muito alto,
puta,
tava rebatendo aquela porra.
Faz sentido, cara. Agora eu apoio completamente o 11 de setembro. Puta que pariu. Agora fechou o sentido do mundo.
Pelo amor de Deus, não fala isso.
É um papo, cara. É tipo o cara chegar em Santos, chutar uma bola, a bola fica na água e chega na Europa. Né?
Caraca.
Pô, e simplificar 3 vezes no prédio? Pô, fácil. Chega
não,
fácil.
Imagina se você tá fazendo rapel no prédio na hora que isso acontece. Que isso? Você tá numa rave.
E tem um ponto. Santos tem um diferencial. Como os prédios estão ficando tortos, acho que a angulação pode ampliar ainda mais essas 3 vezes, cara.
Eles estão ficando tortos devido à amplificação que eles fazem do som.
Verdade.
Que vem proveniente do ano novo, mano, dos carros que estão na praia.
Vai gastando, tá certo.
Olha esse papo maluco do caralho. Vai tomar no cu.
Você acha que a tua ficou como assim?
Oi.
Minha imagem,
eu não tô fazendo nada, cara. Tá fazendo sozinho.
Acho que acabou esse tópico, né? Não tem como ir além dos prédios.
Eu espero que sim, cara.
Pela teoria, vai muito além dos prédios.
Exato. Vou anotar um arquivo CDR, prédios que amplificam os poucos.
Caralho.
Um show metálico no prédio.
Nossa. Aquela cena em que o helicóptero explode no Matrix fez muito mais sentido.
Porra, nossa, verdade.
Por isso tem aquela puta explosão. Tava amplificado 10 vezes. Caralho, se o Goku usasse um prédio, caralho, ele ia explodir a Terra, velho.
Certo, é mesmo. muito a mim, especificamente, mas eu vejo muita gente se irritando com isso. Ódio a Romero Brito e Paulo Coelho, Dan Brown, outros, vamos dizer assim, profissionais dessa categoria.
David Lynch.
David Lynch também. Eu entendo que tá aqui na pauta e o ódio acaba sendo causado. Zack Snyder também é outro que tá entrando agora nesse ponto de ser odiado. Só que...
Johnny Depp
tá nesse ponto. Só que na maioria das vezes, a irritação que eu vejo é mais com os fãs dessas pessoas e com elas. Na minha cabeça, se classificando eles, tipo assim, vamos lá. Eu me irrito com fãs de Paulo Coelho, fãs de Dan Brown, fãs de Johnny Depp. Mas eu me irrito com o trabalho de alguns outros. O Lynch, o Romero Brito...
Não, o trabalho do Romero Brito é irritante,
beleza, sim, é irritante. Eu não sei por que é irritante, mas é irritante. Eu não sei entender por que eu acho irritante, mas eu acho irritante de fato. Tem esse povo realmente que irrita aí. Não sei como é que é pra vocês.
É que eles colocam muito valor no Romero Brito. Muitos artistas brasileiros, mais foda que o Romero Brito, vai estar a fazer o Romero Brito.
É, mas o cara ali tem o valor dele. Eu não sou fã do Romero Brito e também não sou contra, ué.
Sim.
Não, mano, se alguém vê valor...
Não, mano. É que você vê o cara que faz as artes e transforma. É um malandro foda pra caralho. Faz arte de toda a arte transforma que faz pro mundo. Pra grow. É muito mais foda que o Romero Brito. Vamos falar a verdade, velho.
Cara, eu não sei. Ué, o Romero Brito tem o mérito dele. A culpa não é dele das pessoas valorizarem ele.
Não.
O cara transforma.
O Romero Brito é o seguinte, ele só pintou um quadro na vida dele e tá replicando desde então, as pessoas estão tratando ele por isso.
É que assim, é foda. Eu acho que o povo também exagera na hora da crítica também, que fala como se o cara não prestasse, não tivesse mérito em nada. Peraí.
Talvez o mérito dele, Kaique, não seja bem a arte, seja o marketing. O que não deixa de ser um mérito, entende?
Não, o negócio vende muito bem.
É o cara que faz o marketing dele?
Ele que chega falando que é foda? Eu não sei.
Mas independe. Não depende. Tanto
não,
faz.
Não, é não cara... se a pessoa valoriza o trabalho dele e fala que é foda, não tem nada a ver, ué.
A gente não tá falando do trabalho dele, que ele se acha foda. A gente tá falando do quê? Das pessoas que acham que ele é o melhor do mundo, entendeu? Não existe brasileiro melhor do que ele.
Então, eu vou voltar de novo. Se alguém chega e fala assim, é o que o Matheus falou, você se irrita com o fã e não com o trabalho dele. Se alguém chega e fala assim, ele é o melhor de todos. Cara, é a opinião da pessoa, ela vai achar e acabou, não adianta. Você pode mostrar trabalho de outros artistas que ela não vai concordar.
Sim, mas irrita.
Criticar... Não, então, é o que eu falo. Irrita a pessoa que sai falando isso.
Sim.
Agora, o que me deixa incomodado é, às vezes, pegarem muito no pé de um artista, de qualquer outra pessoa, como se todos os problemas causados pela repercussão da obra desse mesmo artista fosse causado por ele mesmo. E não é verdade, cara. Eu já vi pessoas elogiando o Romero Brito, falando que ele é um excelente artista, já vi pessoas criticando ele muito, mas eu não me lembro de ter visto ele em alguma entrevista, alguma coisa assim, falando... Ah, eu sou foda mesmo. Eu sou o melhor de todo mundo.
Ele é o tipo brasileiro que viveu muito tempo em Miami e tem até sotaque americano. Não dá pra suportar esse tipo de...
Eu vejo a mesma coisa o Romero Brito com o Paulo Coelho. É que o Paulo Coelho talvez eu esteja um pouco mais do lado do Kaique, porque o trabalho dele não me incomoda. Como eu falei, o trabalho do Romero Brito me incomoda, eu não sei porquê. É só não me agrada meu olho, eu não entendo nada do assunto, então eu não consigo definir porquê que eu não gosto, mas eu não gosto. O Paulo Coelho já é um cara que eu gosto dos livros dele, mas os fãs que acreditam que aquilo é tudo absolutamente real já me incomodam, já me irritam pra caralho. Porque os fãs do Paulo Coelho é tipo os fãs do Dan Brown, acreditam que aquilo realmente é uma parada real e tudo aquilo veja uma parada muito louco, aquilo é genial, sendo que, galera, é um livro, é bacana,
uma
pode
ficção.
Ser. Mesmo que não fosse considerar, tamanha idolatria não faz muito sentido nesse nível. Então, como eu falei, eu acho que são livros bons, depende de qualquer coisa.
Sim, a literatura fala coisa, eu acho fraca, pobre, até que eu li um livro dele só, o mais conhecido, né, o Alquimista. Ele tem uma mensagem até legal de autoajuda, é um romance, tem que lembrar que é um romance de ficção que tá ali, tem pessoas que tratam a obra do Paulo Coelho como se ele fosse o master do universo.
Então,
assim, ele é a resposta pra todos os meus problemas, sabe? Isso então, é uma coisa que realmente irritante.
Aí eu volto naquele ponto, cara. É, a gente acaba. A gente, né? As pessoas acabam julgando todo o trabalho, todo o negócio de uma pessoa por causa de terceiros.
Uhum, sim.
Que nem, eu nunca li nada do Paulo Coelho, sou mega curioso pra ler um dia, então acho que eu sou completamente incapaz de criticar isso. Que nem, Rafael, você lê um livro só, eu imagino que você teria que ler mais livros pra entender, talvez, a significância que o Paulo Coelho tenha.
Você, me tirou a curiosidade.
Você, então, aí que tá outro ponto. Você leu um livro e não te chamou mais a atenção.
É sempre considerado o melhor livro dele. Eu não gostei. Acho que não faz sentido ler as obras menores. Né?
Mas, tudo bem. Eu concordo contigo nesse ponto, né? Mas eu acho, às vezes, que as pessoas pegam muito no pé de forma desnecessária, só por pegar, sabe?
Não, tem gente que parece que quer agredir o Paulo Coelho por causa da obra dele.
Sim,
né?
Exato.
Eu acho assim, que na verdade o que irrita é o exagero. Gente que defende demais o artista, ou gente que critica demais. Mano, você gosta, você curte na sua, se você não gosta, você não curte, pronto.
Cara,
pessoas que ficam na internet defendendo o artista ou criticando o artista, acho que isso que irrita.
Esse é um bom ponto, né? O exagero é o que de fato irrita, né? É o que a gente brinca aqui às vezes com o Harry Potter, que o Rafael gosta. A gente brinca aqui tudo e tal, mas eu vejo pessoas que não gostam e descem a lenha no produto, né? Na obra, de uma forma burra, né? Desnecessária. Só pra criticar, pra tirar valor. Sendo que, porra, peraí, a mulher lá, ela teve um mérito de escrever, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, os filmes são um sucesso absoluto de bilheteria, ninguém pode negar, você pode questionar a qualidade dos filmes, mas você não pode negar o sucesso na bilheteria. Então, assim, a crítica acaba virando aquela coisa, o fla-flu político, né?
É.
Não presta porque, porque eu não gosto, mas pera, você já leu? Você já foi atrás?
Eu nunca li.
Então,
Harry Potter sempre foi um assunto que não me interessou, então eu nunca li nenhum livro, não assisti nenhum dos filmes, mas eu não vou também sair por aí falando que é a maior porcaria, porque eu não me interesso pelo assunto.
Meu, sabe o que acontece? Algumas coisas as pessoas amam odiar. Esse negócio, a pessoa ama odiar alguma coisa e fodeu, velho.
É que a gente tá caindo agora num...
tá fugindo um pouco.
É, e tá caindo num âmbito muito perigoso. Que quando você para definir que você acaba generalizando também a discussão. É, discutir se uma coisa é ruim ou não é perfeitamente válida. E outra, gostar de odiar de alguma coisa também é perfeitamente válido. A questão é ver o que é irritante ou não. Que é a pauta desse programa, pelo menos. Às vezes discutir a obra é perfeitamente válido. Depende de que coisa.
Tirando o Romero Brito, que não dá pra discutir essa merda, não. É Romero
Brito. Rafael, quem tá junto nessa bosta?
Eu tava pensando esses dias, por exemplo, cara, é uma piada meio recorrente aqui no Curva de Rio que o Rafael gosta de filmes que eles chamam cult, etc. Enquanto eu tenho gosto muito voltado pra filme B. Só que eu fui parar pra tentar reestudar as definições. Eu odeio definição de rótulo em geral. Pra mim é tudo filme. Só que existem os rótulos, querendo ou não, que as pessoas querem enfiar. E eu fui pra dar uma olhada. Cara, a definição dos dois é a mesma. É o filme de baixo orçamento feito fora de Hollywood em geral por pessoas dependentes. A definição dos dois é a mesma. A diferença é as pessoas que gostam. Isso gera uma irritação entre as pessoas.
Você e o Rafael se completam.
Cara, de certa maneira, as pessoas que gostam do filme cult não gostam das pessoas que gostam de filme B, porque tem esses grupos separados, mas é a mesma obra no fim das contas.
É por causa do...
A pessoa que gosta de filme cult, ela tem um ar de superioridade. Só o que ela gosta é cinema, e realmente é irritante, eu concordo com ele.
Mas aí é relativo, cara.
Não.
Tem gente que também que fala que só gosta de filme B, que não sei o que, não sei o que lá, e quer desvalorizar tudo também.
Não, quem quero mais desvalorizar? O Sharknado?
O Matheus desvaloriza as coisas pra falar bem do Sharknado.
Eu não tenho que desvalorizar as coisas, cara. O Sharknado é melhor do que a maioria dos filmes. Não tem que desvalorizar o resto.
Mas é uma questão assim, né? Sharknado, por exemplo, é um filme B, assim. A definição é a mesma. Concordo com o Matheus ali, do filme cult. Só que o filme cult vai passar em grandes festivais, ou grandes ou pequenos festivais. E o Sharknado, por exemplo, é um filme que nem pro cinema vai, né? Ele vai direto pra... Então, por isso que gera esse certo preconceito da galera do cult, entendeu?
Um filme que eu gosto pra caralho, pra ver, Meia Noite e Levar Essa Alma.
É, Zero Caixão.
O último filme de Zero Caixão.
Sim.
Então, Zero Caixão já não é B, já é cult, entendeu?
Não, não, é filme B, cara. Sim, e na boa, Sharknado é um filme que pode, esse não passar em festival, só que vários filmes B da Asylum já passaram e passam também. É, tem festival de tudo, tem festival de filme B.
É, aí é diferente.
Não, não é diferente, é festival.
Não, festival tradicional, Cannes,
É, cara, o Tarantino não começou em Cannes, por exemplo. O Tarantino começou fazendo filme B.
O Tarantino nunca foi considerado padrão, né? O Tarantino nunca entrou nessa. O Tarantino já foi direto pro cult, né? O
Tarantino sempre foi filme B, cara. Depois que o Pulp Fiction, que entrou no... Começaram a chamar de cult, só que começou com filme B. O Rei de Aluguel foi filme B.
Mas o Rei de Aluguel tem um elenco já mais consagrado, tem o Harvey Keitel que produziu.
Isso não quer dizer nada. Quer ver um outro cara que foi pra Cannes pra poder ganhar dinheiro? O famoso Peter Jackson. O Náusea Total foi pra Cannes, daí ele conseguiu o orçamento e fez o filme Animal. É cult?
Não, é cult mesmo. É exato.
Porque é a mesma coisa, cara. Filme cult e filme B é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A pessoa é quem... A diferença é quem gosta, não o filme.
Mas enfim, colocando ponto final nisso. Haters e fanboys irritam de modo geral.
Exato.
Eles irritam mais em si do que a própria obra, né? Às vezes exato. O cara tá quieto.
É por isso que eu sou contra os rótulos, cara. Enquanto vocês vão ficar se dividindo em grupos, vai continuar irritando pra caralho.
Rótulo irrita?
Pra caralho. Aliás, rótulo em música irrita pra caralho, principalmente. O filho da puta chega e fala que tá ouvindo heavy metal, mas não, isso aqui na verdade é thrash metal, e é glam metal, e é o caralho do metal. É tudo rock ou é tudo música, cara. Você vai começando a inventar um monte de categoriazinhas no meio que no fim das contas vai fazer sentido só pra uma pessoa.
Então a gente tá voltando pra outro tema já discutido nesse podcast, que são os metaleiros. Os metaleiros irritam.
Caralho.
Aquele metaleiro é o hardcore mesmo, né? O que não anda de bermuda é o true.
Só que eu vou te falar que hardcore não. Hardcore já é mais em CDC, não. Então, peraí, hardcore não é isso. É outra coisa, cara.
CDC é hard rock. Hardcore.
Olha aí de novo.
Esse CDC pra mim é rotulado como rock clássico. Classic rock.
Olha aí. Tá, é disso que eu tô falando, cara. A questão é, uma coisa que não tem... Por exemplo, se você... Vamos criar aqui um produto agora. Vamos supor que eu inventei o cortador de unha, tá? Aceitem isso, pra poder fazer o exercício. Eu inventei o cortador de unha. Na verdade, a gente tá entrando agora num mundo onde eu criei o cortador de unha.
Eu quero viver nesse mundo, né?
E eu criei...
As duas estão com pulso pra caralho, parada.
E eu criei 3 modelos de cortador de unha diferentes. Eu posso falar o que é cada um rotular eles. Só que uma coisa que não foi criada exatamente por ninguém, tá dividido por aí, cara, as pessoas... Vão criar regras próprias. Isso é irritante. Regras que você não vai ter uma definição do que é. Então não adianta criar elas. Esse é o problema.
Assim, eu acho que uma coisa definitiva pra esse assunto é o seguinte. Tava conversando com o professor de bateria, que tem uma banda, né? Ele tava falando sobre colocar as músicas da banda em aplicativos, sabe? Uhum. Deezer, Spotify, Radio.
Faz o jabá do cara.
É, chama Grayskull Chapel, uma excelente banda. Eu não vou falar qual o gênero da banda, porque exatamente isso que vai falar agora. Ele falou que pra colocar a música nesse tipo de aplicativo, você tem que definir qual que é o gênero da música. E você tem que definir em 7 gêneros diferentes para as pessoas que vão buscar isso.
Uhum.
Entre gêneros e subgêneros. Eu perguntei pra ele, mas tem alguém que vai fazer alguma... Isso, vai verificar se confere? Não, não vai ter. Então a banda dele que é de rock pesado, ele pode colocar que é axé, por exemplo, que vai estar lá.
Sim.
É metal. Manoa, é metal.
Então. Aí que tá. Eu acho que muitas vezes o problema, a irritação é gerada no subgênero da música.
Pode ser.
Porque quando você tá falando no gênero dos gêneros grandes, dos grandes grupos, não tem como você não rotular. Cara, você não vai colocar axé e rock na mesma panela.
Sim, mas você pode colocar punk e hardcore.
Exatamente. Ah, você pode colocar hard rock com classic rock, mesma coisa. Ah, beleza, tudo bem. No nível grande, não tem como você não rotular. Tem que ter uma separação, tem que ter um controle.
Sim, assim, não, sim. Normalmente, esses subgêneros do rock são definidos principalmente pelo tipo de letra, sabe?
Opa, começou uma cagação de regra perigosa aqui agora.
É o barulho que faz. Porque um moleque não sabe. Não sabe muito ninguém. Ele vai.
Isso é Sistema Fadão, né?
Isso é um cachorro fazendo um rapel.
É, então.
Isso é Chop Suey, não é? Do System?
É Chop Suey, Chop Suey.
Isso,
também.
Identifiquei.
Ele vai.
Isso é um cachorro.
Tá tudo bem, mas não é o moleque que vai colocar o gênero.
Você já não, é o moleque, já... é esse moleque que vai definir o gênero.
Não é,
porque
caralho,
já trouxe. Esse moleque vai começar a ouvir essa voz e vai gerar outro moleque pra ouvir. Ô, oh, mano, olha essa música que eu tô ouvindo. Aí o moleque tá ouvindo.
Cara, o Alvir, ele tem que participar do The Voice como jurado.
Tem, tem.
Puta que pariu, velho. Eu não entendi.
Sorriso que o Sérgio tem que abrir vendo ele cantando desse jeito.
Nossa, cara. Eu não entendi nada que ele cantou, mas eu ia virar minha cadeira, velho. Só pra ver ele de pé.
Vamos colocar então aqui o falar um pouco de uma coisa que a gente tá mais próximo. Por exemplo, podcast. A gente tem rotulado no iTunes. São 3 rótulos, se eu não me engano. Um principal e outros secundários. Meio que a gente cria uma classificação nossa própria pra poder fazer esse rótulo ali. Tanto que a gente, quando criou lá com o iTunes, a gente colocou em comédia com o principal Curva de Rio. E aí os nossos amigos da galera do Hall, por exemplo, o Diogo e tal, o deles, a galera do Hall também tá classificado como comédia no iTunes.
Só que é matemático.
Então, eu não considero um podcast de comédia. Eles podem até fazer piadas, só que eu não vejo como comédia. Churume, o Los Chicos, o Curva de Rio, eu entendo como podcast de comédia, a galera do Hall não. Só que esse é o ponto, é a classificação que eu tô dando. Até onde eles classificam como comédia e foda-se. Onde que tá o... Quem que tá definindo essa regra? Onde que tá? Você tem que ter um número X de piadas? Você tem que fazer o que exatamente? É igual a definição de rock. Se você, não sei se vocês já viram o... Cadillac Records, é um filme que contei a história da criação e tal. A definição que eles dão no filme, que é quando chegou o Chuck Berry na música, é que o rock é o blues com a guitarra mais rápida. Aí ele define o que é rock. Se tiver uma base de blues com a guitarra rápida, isso é rock. É a definição deles lá, de quem começou com isso. Só que isso vale até hoje? Não sei.
O Pink Floyd é blues lentaço, né?
Então Pink Floyd não é rock, mas tá tudo classificado como rock, se for isso. A irritação são as pessoas que cagam regra. Acho que cagar regra é a principal irritação desse tópico, cara.
É, isso é verdade.
Cagar regra é um problema.
A inflexibilidade do ser humano perante as dificuldades da vida.
Aí você me irrita um pouco, Kaique. A diplomacia é demais pra mim.
Vai se foder, cara. Olha, sinceramente, rótulo de música não me incomoda nem um pouco, não. Eu não sou habituado com ela.
Então, eu vou voltar. O rótulo em si não irrita. O que irrita são as pessoas que querem interpretar aquela porra ao pé da letra.
As pessoas são irritantes.
Pessoas são irritantes.
Calma aí. Cagar a regra é irritante. A pessoa que ouve o Curva de Rio, tô ouvindo isso agora, vai ser da boca do Matheus. Mas tá bom.
Não entendi o que você quis dizer, mas tudo bem.
Ah, não entendeu.
Não é um problema. Tranquilo.
Não consegue, né, mas aí.
Não, não consigo. Por isso que eu uso o Twitter. 140 caracteres é mais que o suficiente.
O Matheus elogiar o Twitter é uma das coisas que mais me irrita nessa face.
Por que, cara?
Quando eu te conheci, eu tinha o Twitter, né? Quer dizer, eu tenho até hoje. Mas na época, eu tenho o Twitter. Você, Twitter? Aquela bosta? Eu não consigo entender pra
só,
aquilo que
só serve. Corrigindo. Na verdade, eu achava que o Twitter já tinha morrido há muito tempo, quando eu te conheci. Eu não falava isso. Por isso que eu falei, essa porra nem durou e tal. Eu achava o boss, já morreu. Depois que eu descobri que ele tava vivo, só tava escondido.
Criticava o Twitter e hoje em dia é o maior rato de Twitter que eu conheço. Eu acordo, tá o post, tá o tweet dele lá. Eu vou dormir, tá o tweet dele lá falando bosta. E eu fico, caralho, velho, vou deixar seguir, mas não, ele é o editor do programa. Tem que puxar saco, é foda.
Não, eu só tenho Twitter pra seguir o Curva de Rio, o Rafael, o Matheus e o Kaique.
Olha aí que bonito.
Totalmente.
Além de ter só no Facebook, o que mais pessoas irritam você, Manu?
Pessoas que acham que todo mundo tem inveja delas.
Olha aí.
Me irrita demais.
Aí, Matheus.
Hã?
Nossa. O Rafael?
Eu não acho que ninguém tem inveja de mim, não.
Não sei, cara. Não sei.
Mas exemplifica aí, porque pessoas que acham que todo mundo tem inveja delas, mas como assim?
Eu achei confuso também, admito.
É porque eu uso muito Facebook. Então, às vezes as pessoas postam assim, ah, é porque...
Ah, é. Já entendi, é isso mesmo.
É... Sei lá.
O cara vem com aquelas frases prontas.
Isso, sim. Essas frases.
A inveja bate
aqui. Essa inveja não me atinge.
É, aí põe entre parênteses, entre aspas, é, provérbio chinês. Porra, vai tomar no cu, né, cara? Por que porra que provérbio chinês é esse? Ou aqueles negros que põem aquelas frases enigmáticas... E foi um autor e não necessariamente falou aquilo, tipo Chorão. Aquela frase Chorão falou que quando ele morresse queria que jogassem o ouro fora do caixão dele. Pelo amor de Deus, eu já vi isso pro Chorão, já vi isso pro Sócrates.
Eu tenho certeza que foi aquela pessoa que falou.
Eu vou fazer uma pergunta pra vocês referente a redes sociais, etc, que é uma coisa que eu mudei de opinião há pouco tempo. Pouco tempo não, mais ou menos tempo, mas enfim. Indireta irrita vocês?
Pra caralho.
Irrita?
Não.
Não me
irrita. Eu tenho a sensação de que é indireta, né, pra ninguém, a pessoa tá tentando fazer...
O que a Manu falou agora, não me atinge. Eu entendi a indireta há pouco tempo. A indireta não é direcionada a uma pessoa. Você joga... E alguém vai falar, olha, uma indireta, deixa eu ficar na frente pra ser atingido. Essa é a parte legal.
A pessoa pula na frente e fala, ué!
Exato. Você não direciona. Então se não direciona, você não vai acatar aquilo. A indireta é legal por causa disso. Você joga ela. Daqui a pouco, alguém vai olhar e vai ser atingido por opção. Essa é a parte divertida da indireta.
Indireta é uma pescaria.
É. Exato.
A pessoa joga ela aleatoriamente,
assim,
e
tem que cair.
Exato.
Eu não vou segurar, vai ser pra você, vai ser pra mim.
Rapaz, então eu comecei a adotar e a admirar as indiretas depois que eu consegui entender a beleza dela, cara. E gente, pô, o Rafael falou agora, muita gente não gosta de indireta e se irrita, mas eu me irritava também, achava um bagulho escroto. E hoje eu vou dizer, cara, eu sou completamente a favor, eu gosto bastante.
Rafael.
Diga.
Eu quero que você acabe desde aquele dia que eu voltei de moto. Você lembra do dia que eu cheguei, era a vida com farinha, eu cheguei e olhei e falei, mano, era pra mim ter morrido na Bandeirante.
Cara, é sério, eu não me lembro disso, Romy. E a terceira vez que você fala isso hoje, eu não me lembro disso, cara.
Mas isso não, tem não, a ver com indireta, Almir? Só pra eu saber, o acidente é uma indireta pro Matheus? Era um código pra você, sei lá. Fazer rapel na Bandeirante e o Matheus tem direta?
Não, rapel não.
Tem direta?
Não, ó, eu vou falar.
Cara, eu tô achando que eu que tô bêbado, porque eu não tô entendendo mais nada.
Eu vou falar real.
Fala aí.
Há um ano atrás, era pra mim ter corrido na Bandeirante.
É. Conta mais essa história.
O carro do meu irmão.
O que aconteceu?
O carro do meu irmão derrapou, estourou o pneu, virou, bateu no caminhão, bateu em outro carro.
É o mesmo irmão que tava do lado do shopping que explodiu?
Exato.
Esse cara tem que se vender, velho.
Sem dúvida.
Na época do shopping é outro pequeno. Tem cada boca aí.
Tá, vamos ver onde essa história vai chegar. Cara.
Não, desculpa, eu juro que eu dei uma dormida aqui agora, perdão. Coisas que me irritam, a gente bêbada falando.
Tá na minha lista também.
Pessoas que interrompem conversas com outro assunto, tá aqui na pauta.
Tá aí na pauta mesmo?
Tá, olha lá, penúltimo.
Que lindo, cara, ótimo, já batemos mais um então. Aqui. Pessoas com restrições alimentares. A gente tá falando de pessoas, mas eu tô falando de pessoas agora. Eu percebi que eu irrito algumas pessoas com restrições que eu tenho recentemente. O fato de eu não como doce. As pessoas irritam com o fato de eu não comer doce. E também não como, por exemplo, sushi. Ou uma coisa que eu acho asqueroso, que é McDonald's. A última vez que eu comi no McDonald's, eu tava com o Rafael bêbado às 3 da manhã. E tava reclamando, por acaso.
A última vez que você foi no McDonald's foi aquele dia?
E também foi a quinta vez que eu fui no McDonald's, por acaso, na minha vida. Exato, foi aquele dia, sei lá, faz mais de ano isso, provavelmente.
Pra te falar a verdade, foi no dia 31 de outubro de 2015.
Caralho? Porra!
O que aconteceu nesse dia?
Ah, era aniversário da Rose, tá.
Exatamente.
Não lembrei. Então era dia 1º, na verdade.
É, dia 1º de novembro.
É. Não, verdade, verdade. Tem referência sim, aniversário da Rose, tá certo. Assim, exercícios mentais irritam outras pessoas por algum motivo.
Eu sono quase uma nutricionista, mas não tenho praticamente nenhuma restrição. Pelo contrário.
Tem gente que é tipo vegetariano, vegano também, que aí me irrita um pouco, admito. Mas não pelo fato da pessoa não comer, pelo fato da pessoa não deixar as pessoas comerem.
Então, o vegetariano ou o vegano, eles só irritam quando eles militam. Exato. Quando eles estão de boa só sendo vegetariano, eles... Tá de boa, não me irritam absolutamente nada.
Porque na real, se a pessoa for vegetariana, é possível que eu nem perceba isso. Porque eu não costumo me importar com o que as pessoas estão comendo, sabe? A não ser que eu vou cortar um bife e a pessoa fala assassino! Aí é um problema. Aí é um problema sério.
A pessoa gritar assassino, eu vou gritar mata!
De fato, me irrita realmente só as pessoas.
É, pessoas sem problema.
No final das contas, a única coisa que irrita de verdade são as pessoas, né?
Exato.
Não adianta discutir.
O vegetariano só irrita quando ele milita. Quando
exato,
ele se limita
exato.
A ser vegetariano, ele é tipo...
Pera aí, Rafael. Tem uma picotada aí. Pera aí.
O vegetariano ou vegan, ele só...
Tá ruim.
É, tá
ruim,
picotando
tá ruim.
Ainda.
Tô ouvindo vocês normal.
Então o problema é você, cara. Repete de novo.
Cara, cai aquela gota na sua testa, faz aquele...
Que sanguinho. Sanguagem, né, quase.
Ih.
Nossa, que absurdo.
Que menino transporte público. Eu vou pedir uma pauta aqui.
Cara, você tá fazendo tudo menos pedir a pauta.
Aqui, eu tô vendo. Que menino transporte público.
Cara, a gente tá no assunto agora. A gente vai chegar lá.
Mira, acho que não vai dar, cara. Sério.
Não, primeiro.
Vamos esperar agora. Água que ajuda. Vamos lá, que
ajuda. Então, o Almir, ele tá fazendo rapel desde o começo do programa. Ele tá completamente maluco.
Não, ele já escorregou umas 4 vezes e voltou a subir, velho.
É, meu. E ainda só fugiu do acidente ainda.
Não, mas realmente é um lugar muito alto que ele tá subindo. 2,5 metros de altura, realmente é perigoso.
Nossa, ainda no São Paulo? Meu Deus.
Não, é, não, só tem a
Oh,